Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast Liderança da Igreja Evangélica Quírios e você é o nosso convidado a fazer uma jornada sobre liderança. Ah, nós estamos já há 3 ou 4 anos fazendo podcast, né? Nem sei mais se são 3 ou 4, mas desde o começo está gravado aí no nosso canal, é só seguir o canal. Não esquece de deixar seu like, deixar só um comentário, dizer o que você achou do nosso podcast. Porque hoje o assunto é muito importante. Eu estou com um querido amigo aqui, o Fernando Romão, que vai estar ministrando para nós aqui sobre gestão. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
De novo, né, pastor?
De novo.
Poxa vida, que oportunidade. Bom estar de volta aqui. Fico muito feliz aí pelo convite. Obrigado novamente por poder fazer esse bate-papo. Na verdade, aqui vamos conversar um pouquinho. Sim. Vou trocar um pouco de experiências aí sobre esse assunto que, na verdade, atinge todo mundo.
Legal. Então, o Fernando, conta um pouquinho da sua carreira. Você trabalha hoje na Atlântico, você é o dono da empresa. Atlântico, para quem não sabe, é a empresa que faz auditoria aqui da Quírios, que cuida da Quírios, que faz toda a parte contábil e também financeira agora, né? Uhum. Da Quírios, né? Toda a gestão financeira feita pela Atlântico. Mas conta um pouquinho da tua história aí, como é que é a tua carreira, para a gente poder depois entrar no assunto já.
Pois é, minha trajetória, pastor, assim, ela é uma trajetória, acho que talvez seja mais comum do que se imagina, porque é uma trajetória de empresa familiar.
Sim.
O fato de ser empresa familiar faz com que a gente se envolva no dia a dia muito cedo. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade.
12 anos?
12. Mas é lógico que eu coloco entre aspas esse trabalhar, porque assim, né, a gente estava envolvido ali. Então era, naquela época ainda não tinha todos os recursos digitais, então era nota fiscal, então era fazer boleto, era um pouquinho de cada coisa. E aí eu comecei a minha trajetória por aí. O que para mim foi muito bom, foi muito legal. Porque a partir do momento que a gente se envolve desde o início assim... Sim. A gente pega fundamentos, a gente consegue observar como é que é comportamento das pessoas, a gente consegue saber como é que é o dia a dia, seja da parte processual, seja como é que é o dia a dia com o cliente, porque aí o fato de ser empresa familiar, a gente consegue se envolver rápido em várias áreas. Uhum. Então não estou necessariamente focado em uma área só. Então é um pouco do financeiro, é um pouco da operação, é um pouco da gestão com o cliente. Então isso me fez desenvolver... precoce. Eu fui mais rápido do que normalmente aconteceria com uma pessoa normal ali. Justamente porque eu estava envolvido com diversas áreas. Então isso me ajudou. E logo com 15, 16 anos, eu já assumi já um papel de liderança. Então, naturalmente, assim, eu já estava já liderando o time, eu já estava conversando mais efetivamente com o cliente, participando de reunião, de fechamento. Então, então eu acho que eu fui meio precoce nesse sentido aí, né? Então, sim, essa foi a minha trajetória até chegar num cargo de liderança de fato, porque nessa questão de transição para uma empresa familiar, ocorreu a transição de saída do meu pai, fundador da empresa. E aí o meu irmão assumiu, meu irmão mais velho assumiu por um período, mas teve a transição dele também, ele saiu do cargo de CEO, porque o CEO é meio moderno, né? Então não existia essa figura de CEO naquela época. Sim. Então ele saiu desse cargo de liderança e aí eu naturalmente estava lá. E no final das contas eu fui colocado ali porque já que é da família, já que você já está aqui inserido, então naturalmente é você. Vai lá, boa sorte. E é isso. E aí a gente estamos aqui hoje.
Sim, sim. E vamos falar um pouquinho de transição. Você achou que a sua transição foi bem preparada? Ou como se prepara uma transição? Porque eu vejo assim, tanto igrejas quanto empresas, às vezes, quanto melhor a transição, melhora o desenvolvimento posterior dessa transição. Quanto pior a transição, há o risco até de se acabar, né? Uhum. Para igrejas e empresas, né? Como é que você... Qual é a dica que você dá aí para quem está precisando transicionar aí a sua carreira? Talvez pai para filho, não sei.
Bom, nessa questão da transição, eu acho que seria muito injusto falar que a transição não foi bem preparada. Eu acho que, assim como acontece talvez com 99% de empresas familiares, transição ela não é preparada porque sempre se espera que a próxima geração se dará continuidade ao que estava sendo feito. Não fará mudanças drásticas, não vai ter nenhum choque de cultura, as coisas vão permanecer da mesma forma. E aí, eu acho que é uma questão que, normalmente, se eu fosse dar uma dica para transição, pela experiência que eu passei, e que eu sempre fico colocando isso como talvez um mantra de todos os dias nesse cargo de liderança, essa empresa não sou eu, e eu tenho que, se eu morrer amanhã, as coisas precisam começar, as coisas precisam continuar, não só da onde eu parei, mas elas precisam estar preparadas para evoluir, inclusive com o que o mercado é, com o que a equipe vai ser, com o que os clientes vão ser. Então, assim, eu não posso trazer esse componente individualista para um projeto que é coletivo. Então, para essa questão da transição, eu acho que hoje, talvez eu tenha mais ferramentas, mas eu entendo o contexto. Normalmente, essa talvez seja o principal mindset, o principal tipo de configuração mental que a gente já vem num contexto familiar. Contexto familiar, não. Eu quero fazer um negócio para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eles vão continuar e tudo mais. Só que o mundo vai ser completamente diferente.
Sim.
Vai ser completamente diferente. Então, se a gente tiver isso como premissa, entendendo que não é um projeto individual, por mais que você seja o líder ali, você vai conseguir ter uma, talvez ter uma, não ficar necessariamente preso aos seus conceitos, mas sim o que é importante para aquele projeto continuar sem você.
Uhum. Eu vi uma frase interessante sobre isso, que quando Moisés passa o cajado para Josué, né, Josué assume o lugar de Moisés, as pessoas esperam que o novo Moisés surja, né? Mas
sim,
na verdade surge um Josué,
uhum,
que não é nada a ver com Moisés, que é totalmente diferente, que vai ser um general. E às vezes a transição não é uma mudança apenas de uma pessoa que vai assumir igual àquela que já estava, mas na verdade é um outro propósito de Deus,
sim,
é uma nova fase que Deus está criando, né?
Uhum.
Então Josué se levanta como general, né? E Moisés era mais o líder, o profeta, aquele que estava condicionando o povo com a palavra, né?
Uhum.
Interessante isso. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com gestão também,
sim,
né? E você é especialista em gestão, né?
Poxa, especialista? Vamos lá, pastor. Mas eu tento ajudar, até porque, assim, a gente, de novo, pelo fato da gente estar inserido talvez num contexto que se exigiu muito, muito cedo, acho que a melhor ferramenta que eu utilizei foi, tá, então a gente precisa de capacitação. Então, eu já sei, já que eu não sei desse negócio. Eu não sei exatamente...
Já sei que eu não sei.
Não sei. Sinceramente, tem coisas ali que... aberto à aprendizagem, não, deixo uma escuta ativa, eu preciso ouvir os demais. Até porque no meu contexto, foi um contexto onde a equipe, todos os meus liderados eram mais velhos do que eu.
Uhum.
100%. Tinham pessoas ali que talvez de casa tinham mais tempo do que eu de idade. E como a gente faz uma construção ou um ambiente para se exercer a liderança?
Muito bom. Como?
Então, como? aí é a história de você, primeiro, não conseguir, foi de novo na minha realidade, né? Pelo menos você não ficar preso a, olha, eu tenho minhas convicções e é por aí que vai seguir. Não, deixa eu ouvir primeiro. Deixa eu saber qual que é esse contexto.
Defender paradigmas, né? A pessoa quer defender os paradigmas. Né?
Justamente porque a ideia de que, não, eu tenho que, do jeito que está, eu tenho que permanecer desse jeito. Não, 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 pera um pouquinho. Porque talvez seja uma das questões até que a gente precisa se desprender um pouco, porque se houve vícios numa eventual gestão anterior, se você fala assim, não, vai continuar tudo igual, você vai trazer os vícios. Você vai trazer talvez as dificuldades, as insatisfações. Você está lidando com gente... E que muitas das vezes aquela história do amor encobre uma multidão de pecados, com uma nova figura, bom, eu já não tenho talvez todo esse prestígio que o antecessor tinha.
Uhum.
Eu não tenho esse amor que você, de repente, por um vínculo de estar 20, 30 anos no mesmo lugar, não, mas ele é tão bacana, ele erra bastante na coisa, mas ele é tão bacana, eu não tenho isso. A partir do momento que eu sou a nova figura, esqueceu todo esse o passado, o amor, tudo mais, aqui já começa assim, tá... Quero ver o que você vai fazer de novo, porque eu tenho um monte de insatisfação aí, então eu preciso ouvir. Eu preciso saber exatamente, tá, e aí, o que é que está acontecendo? Preciso de proximidade, preciso ser humilde nesse processo. Preciso saber, tá, isso aqui eu não sei, me explica. Fala comigo, me fala como é que funciona.
Você está dizendo, eu quero ver se eu estou entendendo, tá? Que a gestão não começa com a ação, mas com ouvir.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque nesse aspecto do ouvir, a gente consegue entender assim, ó, vamos lá, partindo do que seria o conceito gestão. Conceito gestão, a gente vai falar, legal, melhores práticas ou melhores métodos que você pode organizar recursos para conquistar determinado objetivo.
Certo.
Eu acho que talvez a gente possa, num conceito bem amplo.
É uma boa definição.
Nesse conceito amplo, tá bom. Então eu tenho que, num primeiro momento, eu posso ter objetivos. Ok. Mas eu preciso organizar os recursos. E ao organizar os recursos, eu tenho um contexto onde esses recursos estão dispostos.
Sim.
O contexto seria um contexto onde eu não sei exatamente onde é que eu estou pisando, não sei exatamente quais são os pontos de fraqueza, de oportunidades. A gente vai fazer aquela análise SWOT lá, todo aquele negócio de, ah, tá bom, as minhas fraquezas, as oportunidades. Tá, então eu preciso saber esse contexto.
Sim.
Ao saber esse contexto, eu consigo me organizar enquanto os recursos que eu tenho disponíveis ali.
Sim.
Nessa organização é que entra o aspecto, então tá bom, como é que eu vou organizar esses recursos? Eu preciso ouvir. Preciso saber exatamente quem é que está se comunicando diretamente comigo, como é que está o dia a dia. Aí eu estou falando de equipe, porque a equipe vai ser talvez o caso mais difícil. É lógico que você tem recursos do ponto de vista de capital, tecnológico, mas isso aí a gente sabe que é a questão mais fácil. Lidar com o ser humano é sempre muito mais difícil. É sempre muito mais difícil. Então a gente precisa estar atento para aonde que são os pontos para que você, aí sim, enquanto líder, tentando fazer essa gestão, consigo organizar esses recursos de modo que um não estapeie o outro, um não brigue com o outro. E na verdade, assim, então tá bom, eu preciso então organizar todo mundo para conquistar um objetivo. Aí entra esse aspecto, pastor, que assim, a gente tá ouvindo, a gente vai lapidando o nosso objetivo de acordo com o que a gente ouve.
Sim.
Não adianta a gente também colocar um objetivo que não tem nada a ver, primeiro, com o contexto e com o que a gente tá ouvindo. Qual que é o cenário?
Nem com a possibilidade das pessoas fazerem. Mas eu penso que essa questão do ouvir precisa de algumas técnicas para ouvir. Né? A gente, às vezes, não tem as técnicas. Então, a gente começa a ouvir, mas, na verdade, não está ouvindo. Você até usou um termo, né? Escutativa. Né?
Uhum.
Você tem alguma técnica que você usa? Você tem alguma coisa que você gosta, assim, que eu acho que funciona?
A gente tem técnicas, tem maneiras que a gente consegue deixar, mas eu acho que mais do ponto de vista de como estruturar isso.
Uhum.
Não necessariamente do bom e velho sentar na cadeira e falar assim, tá bom, me fala.
É.
Me fala. E essa seria a primeira técnica. Então assim, uma das coisas que talvez seja um valor inegociável aqui que eu acabo tendo individualmente, primeiro eu preciso... dar clareza e para receber clareza. Então, assim, quando eu converso com alguém, eu preciso falar assim, tá, eu não tô fazendo meias palavras, politicagem, subliminar, não. Eu vou falar para você com sinceridade, com polidez, mas eu vou falar com sinceridade. Eu preciso fazer isso...
Sem ser duro, né?
Sem ser duro, mas eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu quero que você também seja 100% franco com o que você está pensando. Na maioria das vezes, isso pode funcionar. Lógico que vai ter vezes, vão ter ocasiões que não vai acontecer. A pessoa não vai querer ser aberto com você, por quê? Talvez tenha aquele aspecto mesmo de como que se construiu aquela liderança até aquele momento, como é que se davam essas relações de liderança e liderado. Mas eu tenho convicção de que esse talvez seja a melhor ferramenta. O restante é a estruturação disso. Que sentido, por exemplo? Ah, a gente vai ter... ocasiões fixas onde a gente vai querer ouvir e falar, tá bom, aí são os famosos, eu preciso fazer um feedback, ah, eu preciso conversar de fato ali, eu preciso fazer alinhamento com todos, eu não posso fazer alinhamento de repente com uma pessoa só individualmente, mas deixa eu construir esse ambiente coletivo, deixa eu conversar com todo mundo sobre temas que muitas vezes são espinhosos, muitas vezes são aqueles temas assim, ah, não, é melhor a gente nem falar sobre isso. Alguns tabus, inclusive, né? Tabus assim, eu não falo sobre finanças com a equipe. Tá, mas você tem objetivos que você traçou que são financeiros. Você não vai compartilhar com quem é que está trilhando essa jornada com você? Você não vai falar sobre isso? Não Sim. vai falar sobre... Ah, não, não falo faturamento, faturamento com o meu time, por quê? Vai todo mundo falar, não, agora eu preciso ganhar mais porque eu sei do faturamento. Poxa, e aí? Por que não? Por que, que é que a gente não deixa isso claro? Por que, que a gente não coloca isso na mesa?
Vou perguntar, eu não sei, por quê?
Mas é de novo, eu acho que aí tem uma situação...
Mas não é um medo, será,
Não, eu acho que tem, sim.
De competição, de ter um pouco de... De causar uma divisão dentro desse faturamento, né?
Não, eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Mas, de novo, é um ambiente gestão. No final das contas, a gente vai ter que lidar com esses recursos. Se no final das contas eu preciso atingir o objetivo e lidar da melhor forma com esses recursos para atingir o objetivo, ora, se eu estou estabelecendo um objetivo financeiro, eu preciso lidar com esses recursos de modo que eu consiga atingir esse objetivo financeiro.
Eu não sei se eu estou certo. Eu costumo fazer assim. Eu trabalho por setores. Então, por exemplo, quem são as pessoas envolvidas nesse projeto, nessa gestão? Né? Ah, é obra. Então tem lá pessoas envolvidas na obra. É o engenheiro, é o pessoal que vai fazer o trabalho, a própria parte administrativa financeira que vai bancar as compras dessa obra. Então, reunimos aquele grupo e discutimos. Não, é um projeto que envolve questões jurídicas. Então, reunimos aquele grupo de advogados, e dependendo qual foi uma matéria. Né? Eu acho que quando você coloca na mesa, não sei, quero ouvir você, tá? Estou colocando como pergunta. Uma pessoa que não faz parte daquele grupo de interesse, aquilo acaba se tornando uma objeção, porque a pessoa está tentando definir coisas que não faz parte da vida dela.
Sim, sim.
Então, por exemplo, já tive reuniões que eu coloquei lá com os advogados tal, da igreja, para a junta advocatícia, e de repente alguém que não tem nada a ver quer dar palpite no trabalho do advogado. Sim, né? E o cara está falando, não pode, não, isso não podemos fazer isso, não podemos. E o cara, não, mas faz assim. Como é que você vê isso? Né?
Tá, então, eu acho que aí tem algumas camadas aí. Né? Então, por exemplo, numa primeira camada, que é o que eu estava até mencionando antes, poxa, eu não vou falar sobre... por exemplo, da parte financeiro, com alguém que, de repente, não está necessariamente envolvido com aquilo.
No projeto.
Isso pode acontecer. Se o seu objetivo, no final das contas, não tem a ver com o financeiro, bom, você não precisa abrir o financeiro, você não precisa falar sobre isso, porque isso aí vai gerar aquele ruído de comunicação, vai colocar coisas que não estão naquele ambiente.
Sim.
Mas o ponto é, tá alinhado, esse objetivo estar alinhado, ou a partir do momento que você estabelece esse objetivo, você precisa trazer esse contexto. E que não precisa ser um contexto assim, ah, não, eu vou trazer um contexto macro. Não, não, pode ser um contexto bem específico. Por exemplo, o pastor falou sobre essa questão. Tá bom, a gente tá fazendo uma obra. Caramba, eu não vou falar aqui da obra especificamente sobre, não, a gente tem aqui um orçamento geral de obras aqui da igreja de X mil reais. Porque quem é que tá envolvido ali, de repente, em fazer ali a colocação do piso? Mas se você trouxer um contexto, por exemplo, de que, olha, para a finalização do piso, a gente estabeleceu essa meta de orçamento. Então, quanto menos desperdício a gente tiver, quanto melhor for a questão dos recortes, melhor vai ser. Vai ser mais fácil. Essa é a história de você conseguir trazer um pouco mais de clareza para a pessoa que está envolvida, porque depois, e essa é uma questão muito, acho que natural, de qualquer liderança que seja, é assim, ó, legal, eu tô lidando com esses recursos, com os recursos humanos e com os recursos financeiros, mas eu não quero dar esse ponto de clareza, mas depois eu quero reclamar do resultado. Então depois eu quero fazer uma avaliação, olhar para trás e falar assim, nossa, mas por que tanto desperdício? Poxa vida, você poderia ter caminhado ali junto e falar assim, ó, eu não tava querendo, enquanto líder, pensando no projeto como um todo, eu não tava querendo tanto desperdício assim. E eu acho que essa questão, essa primeira camada, como então que a gente pode deixar com que os liderados consigam estar participando do objetivo? Tem uma analogia que eu já ouvi diversas vezes e eu acho muito boa, assim, né? Então é basicamente você, na figura de um líder, assim, mas você entrar dentro de um táxi, por exemplo, e falar assim, ó, me leva. O taxista olha pra você e fala assim, tá bom, pra onde?
Só vai.
Só vai. E aí a gente vai esperar que tipo de resultado?
Vai cair lá.
Então, vai, é essa confusão que a gente não pode ter no dia a dia.
Sim.
Então,
sim.
Assim, ah, me leva. Tá, pra onde? Pelo menos dê uma linha de raciocínio pra quem está ali junto com você nessa viagem, pelo menos saiba pra onde ela tá indo.
Sim. A gente tava falando um pouco antes da gente começar a gravar sobre a questão do comportamento e da gestão hoje, né? O desafio que está sendo sim. hoje. Você até usou uma expressão, que eu queria voltar ao assunto para você falar, sobre a questão técnica, né? Que antigamente a gente procurava mais técnicos e hoje a gente tem muitas ferramentas para suprir a necessidade técnica, mas o comportamento se tornou mais importante.
Sim.
Frase sua, né? Fala um pouco sobre isso, acho que tem a ver com isso que nós estamos falando, da questão de ter uma escuta ativa, de ter uma participação nos objetivos, nas missões.
Sim.
Eu acho que tem a ver também com essa questão do comportamento que está sendo gerado ali.
Sim.
O que você tem visto?
O que tem sido a experiência, eu acho que não é só minha. Acho que qualquer um que esteja acompanhando a gente e que também já enfrenta essas dificuldades, é um líder, está numa posição de gestão de equipe, ou tem a sua empresa, tem o seu negócio, ou tem dentro da própria igreja, às vezes, sim. nos seus liderados ali. Eu acho que a gente tem percebido, com certa frequência, que talvez numa geração anterior, numa época anterior, a gente valorizava muito o aspecto técnico.
O que seria o aspecto
técnico? O aspecto técnico, a gente está falando de como fazer determinada tarefa. Então, assim, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma gravação, estamos fazendo aqui um podcast, tá, tem um aspecto técnico envolvido. Tem aqui, ó, eu sei como instalar a lapela, eu sei como ajustar a luz, eu sei como ligar a câmera e como começar a ter essa dinâmica de gravação. Legal, ótimo. Mas, isso aqui a gente tá falando de um skill, né? Uma habilidade técnica. Isso vai acontecer para todas as outras áreas aí. Então, você que tá acompanhando a gente assim, você vai saber aí no teu contexto, tá, o que, que é o técnico da minha área? Ah, às vezes no Ministério de Música tem lá o aspecto técnico do pianista. Então eu toco o teclado, toco o piano, então eu sei exatamente ali que tem um aspecto técnico.
Sim.
Legal. Isso vai acontecer para demais áreas de atividades, de empresas e tudo mais. Tá. Esse aspecto técnico, ele era extremamente valorizado. Não à toa que a gente valorizava o quê? O currículo.
Uhum.
Era currículo.
Então, o currículo passada, não, ó, eu vou saber. Formação técnica, isso. Escola onde estudou, isso era o currículo.
Exatamente. Isso aí te entregava, você que estava fazendo uma avaliação de repente para fazer com que aquela pessoa integrasse o seu time, te entregava o quê? Não, o aspecto técnico. Esse cara sabe. Oh, essa mulher sabe. Então, se sabe, opa, eu quero você que sabe mesmo. Ótimo. Aquilo era quase o fator de decisão, tanto é que a gente tem até hoje, talvez, tem aquelas, não, aquelas escolas que, ou aquelas faculdades que, nossa, ó, o fulano fez. O fulano fez isso. Mas isso mudou. Talvez aí de uma geração, da minha geração pra cá. E eu não falo que isso foi uma mudança assim, ah, não. Mas eu acho que foi sim. acontecendo essa mudança.
Entendi.
Talvez essa onda aí foi mudando. Porque aí a gente começa a valorizar outros aspectos, ou começou a entender que o aspecto técnico, pela quantidade de informações. Aí eu acho que talvez seja uma teoria minha, tá, pastor? Mas assim,
não,
pela quantidade de,
a gente.
Quantidade de informações que a gente tem disponível. A facilidade que a gente tem acesso à informação. Então, assim, ao invés da gente estar com muita dificuldade, não, aquele assunto, só naquela faculdade, naquele curso específico que você tinha que fazer durante 5 anos, é que você vai saber. Hoje, aquele conhecimento está disseminado. Talvez você tenha problemas de curadoria, de saber se aquilo é bom ou não é, mas a informação você tem acesso através sim. da internet, lá a biblioteca de Alexandria, você sabe. Então você consegue acessar aquela informação. O fato dessa informação estar hoje disseminada, estar de fácil acesso, fez com que as habilidades técnicas fossem disseminadas também. Então assim, eu sei fazer, ou eu consigo fazer, ou consigo aprender mais rápido.
Uhum.
Então eu não preciso necessariamente saber agora, mas talvez me dá uma semana para ver se eu não aprendo. Eu não preciso, por exemplo, eu tô no Ministério de Música, eu tô lá de novo, vou tocar o piano. Talvez, numa geração anterior, eu falo assim, não, para tocar o piano aqui, precisa fazer conservatório. Hoje, não, hoje tem um aplicativo, e com o aplicativo, de repente, com 2 meses, ele tá Porque com o aplicativo, com 2 meses, ele consegue treinar as habilidades ali, mas ele consegue já pegar e aplicar a música que a igreja canta. Então ele consegue aprender o técnico muito mais rápido. Logo, a gente não tem mais uma exigência dessa questão da precisa ter o técnico. Agora, os comportamentos acabam assumindo esse papel de protagonismo. Então, assim, não basta só você, eu sei agora, ou consigo aprender rápido. Sim. Mas eu quero aprender rápido ou não? Então, se eu sou uma pessoa que estou integrando um time aqui, eu posso até não saber. Mas deixa que eu tenha vontade para poder aprender rápido.
Aí entra o comportamento.
Entra o comportamento.
É o comportamento de ser ensinável.
De ser ou ensinável.
De querer evoluir.
De querer evoluir. Aí é o comportamento, o meu comprometimento no dia a dia, a forma como eu me comunico, a forma como eu tenho, de repente, de relacionamentos com outras pessoas. Que, talvez na geração anterior, isso já existia. Aquela história de rádio peão e tudo mais. Isso sempre existiu. Mas, hoje, quando a gente está falando para esse contexto aqui, essa história da rádio peão e tudo mais aqui acaba sendo fundamental para o desenrolar do restante. Então, assim, talvez a rádio peão assumiu um papel de protagonismo maior agora. Porque agora a gente está falando, caramba, eu estou tentando fazer uma construção. O cara até aprendeu o técnico, ele sabe fazer. Mas esse cara aqui, nossa, como ele contamina negativamente o resto. Como é que ele faz assim? Porque aí isso assumiu um papel de protagonismo que talvez antes não tinha. Até num sentido...
O cara era grosso, mas sabia fazer o serviço. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tive um empório, né? Eu trabalhei num empório. E lá a gente vendia bacalhau. E lá tinha um homem lá, bem, bem duro, assim. Era um cara que cuidava do bacalhau, né, gente? Então o cara era bem tranquilo. Ele lidava com a gente com sal grosso, né? Que é o sal do bacalhau lá, né? E eu me lembro que eu ficava incomodado com isso. Uma vez eu fui discutir isso na empresa e falaram, mas ele é o melhor, é o que melhor cuida, né? Melhor prepara as postas de bacalhau do mercado municipal. Por quê? É o que você falou, ele era um técnico, mas não tinha habilidade nenhuma com pessoas e o comportamento era muito ruim. Isso é interessante porque hoje as pessoas, elas, embora o que você falou, eu acredito muito, mas eu acho que a mentalidade das pessoas ainda é mentalidade técnica, né? Eu vou me formar numa faculdade, eu vou estudar, eu vou fazer uma carreira e eu vou primeiro fazer os meus estudos, não que os estudos não sejam bons, né? Mas eu vou ter que me formar nisso primeiro, porque depois que eu tiver meu diploma, a empresa vai me contratar. E na cabeça dessa pessoa, ela não entende que, na verdade, ela pode ter um diploma, mas o comportamento ser ruim. E isso não é tão mais relevante quanto o comportamento da pessoa.
Tem isso mesmo, mas assim, vamos fazer assim, talvez por duas linhas diferentes, né?
Ok.
Do aspecto do líder. Então, o aspecto do líder vai bem do que eu estava falando antes aqui. Então, tá bom. De fato, o priorizar agora talvez o comportamento, conseguir mapear um pouco melhor o comportamento que eu espero. Então, tá bom. Para aquela determinada situação ali, eu espero que alguém haja com essas características ou com esse tipo de habilidade comportamental. Tá bom. Tem que ser comunicativo e tudo mais. Mas até para liderança, assim, eu acho que aí vale também uma ressalva, né?
Claro.
Porque, assim... A liderança também gosta de utilizar bastante, bastante chavão, né? Gosta daquelas palavras prontas, bonitas, assim, não. A pessoa precisa ser comunicativa, organizada, precisa ser proativa, não pode ser reativa, não, ela precisa ter, assim, um senso de propósito. Eu acho que aí, menos, né? Porque aí eu acho que entra naquele aspecto, assim, vamos parar, de repente, com as palavras prontas e começar a fazer, dar aquela história da clareza. Tá, o que eu quero... Não é ser uma pessoa comunicativa. Eu preciso que ela converse sobre determinados assuntos com a área X e com a área Y. Eu preciso que você converse. Então, quando eu estou te contratando, eu já preciso deixar isso claro. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Eu não sei falar, sou tímido e tudo mais. Mas não tem problema. Você pode até ser tímido.
Isso é pesado, né?
Mas você pode até ser tímido, mas vamos lá. Você vai precisar se comunicar com essa área e com essa. Beleza. Estamos na mesma página? Então, para deixar essa história de comunicativo, porque aí senão fica...
Mas é muito interessante isso, né? Vai mais fundo nisso. Porque às vezes a gente fica aqui, eu sou proativo, mas você não quer que a pessoa se meta no seu serviço, né?
E aí, às vezes, a própria liderança, ela coloca uma régua altíssima, que nem a própria liderança tem.
Sim.
Então, aquela história de, ah, não, eu quero ser comunicativo. Ah, legal, você quer alguém comunicativo no seu time? É, quantas vezes você conversa com as pessoas? Não, eu não converso, não. Não, eu não converso com a pessoa, porque eu tenho muita coisa para fazer. Desculpa, eu tenho muita coisa para fazer.
Sim.
Aí, então, você espera que todos os seus liderados sejam comunicativos,
mas você
não é. Então, vamos baixar essa régua. Vamos deixar as coisas um pouco mais fáceis de ser aprendidas ali nesse dia. Então, mas assim, essa é uma linha do líder, assim, né? Agora, tem a questão do aspecto do liderado, o aspecto de quem faz parte desse time. É, quem faz parte desse time, o pastor estava mencionando sobre o aspecto da formação. Ainda tem muita gente que busca formação técnica. E tem mesmo.
E que precisa, às vezes, né?
E que precisa.
Para saúde, por exemplo, né?
É, tem os aspectos, acho que, das profissões que são regulamentadas, que precisam.
É,
mas até as outras pessoas mesmo que procuram áreas que não são regulamentadas necessariamente, mas que elas vão atrás por quê? Porque ainda assim, no processo normal de aprendizagem, as instituições elas cumprem um bom papel de curadoria. Não é necessariamente que ela detém o conhecimento, como talvez fosse antigamente. Então é só naquele lugar que eu consigo. Mas hoje, ali você tem um conteúdo programático estruturado, você tem um professor que ali ele já passou por um determinado crivo, e você tem chancelas.
Sim.
Aquilo ali dá uma confiabilidade na informação. Você pode relevar algumas instituições que são melhores ou piores, tal, mas ainda assim, há ainda esse processo. A grande situação é que a pessoa... Do time, então você aí que tá ouvindo a gente, assim, ó, se você, eu sou um liderado, ou de repente eu tenho até um papel de liderança, mas eu ainda tô crescendo e tudo mais, você precisa entender o seguinte, não é só você, que por mais que você esteja fazendo uma faculdade, e seja uma excelente faculdade, seja uma excelente formação, pode ter certeza que tem outros, talvez centenas, milhares, que talvez estejam tendo acesso, que antes não tinham.
Uhum.
Para uma formação, e não só uma formação no sentido assim, tá bom, eu tô fazendo, por exemplo, assim, eu faço a Universidade de São Paulo, eu me formei, por exemplo, em economia. Eu faço a Fundação Getúlio Vargas. Eu sei ali, eu sei que é uma das mais top, legal. Mas pode ter certeza que vai ter alguém que conseguiu fazer uma formação online em Harvard. E esse aspecto dá um pouquinho de contexto pra gente, indivíduos aqui, de que o acesso à informação de fato chegou a tal modo que isso, por si só, não te garante. Você vai conseguir talvez ser selecionado, mas vê se você vai conseguir ficar 2 meses. Porque quem é que está te liderando vai conseguir ter essa noção de que esse conhecimento técnico aqui que você estava se baseando totalmente nele, se você não tiver o complemento aqui, não vai dar certo. Tá? Então essa é a limitação. Então de um lado tem a limitação do líder que precisa enxergar um pouco melhor esse aspecto de como é que ele vai desenvolver essas habilidades comportamentais e essa priorização desses comportamentos. Mas de outro lado tem um liderado que fala assim, ó, menos com relação a, não, eu sou o único que sei. É basicamente assim, ó, o exemplo que o pastor falou, né? Não, o cara ali, ele era grosso, mas ele era o único que sabia fazer a posta do bacalhau.
Era ele mesmo.
Mas, talvez, no contexto atual, talvez tenham outros 3 ou 4 que conseguiram pegar a técnica dele. Eu gosto muito de churrasco. Quantos canais do YouTube que ensinam todo o passo a passo de churrasco?
Não,
E aí eu falo pra você, todo mundo... Você deve ter um amigo, e aí eu acho que os meus amigos podem até falar assim, vixe, olha o Fernando falando, e eu acho que é ele mesmo. Porque eu acho que assim, tem a técnica toda. Não, agora eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que selar a carne de um lado e de outro. Não, porque o ponto, aí o ponto faz assim, o ponto é o ao ponto, e bem passado, e mal passado. Técnicas que antes estavam restritas para 2 churrasqueiros, só o Marcos Bassi sabia, só o cara do Templo da Carne sabia, hoje tá disseminado para todo mundo. Hoje todo mundo sabe. Hoje todo mundo é um...
E se não sabe, vai lá pro YouTube, assiste 3 tutorial lá. Não vai ser um bass da vida, mas ele vai conseguir enganar bem.
Assim. Exato. Ele vai saber, caramba, olha, churrasco é bom, hein?
Eu tenho uma experiência, você tá pensando, eu tô lembrando de uma história engraçada. Teve uns dias atrás, mas faz uns anos já, meu portão eletrônico de casa quebrou, assim, o controle desconfigurou. E a gente fica desesperado, né? Porque não quer sair, tá com pressa e tal. E aí entra no YouTube lá, vê o tutorial, vai lá e configura o portão, tá tudo certo, vambora. E
Funcionou.
antigamente você tinha que ligar para um cara para fazer o socorro, para ele vir configurar o
É.
portão, né?
E aí o cara vai falar assim: não, hoje eu tô com muito serviço hoje.
É, e aí
Tô com muito
cobrar
serviço.
uma visita, né? Vai cobrar a primeira visita, aí vai falar que tem que trocar o motor. É interessante isso. Agora, você acha que esse comportamento que as pessoas precisam se atentar para eles, né? Isso também não é difícil porque a gente está numa sociedade muito narcisista. Então o camarada olha e fala assim: ah, você tem que me amar como eu sou incrível, maravilhoso, fantástico, eu não tenho erros, eu não falho, eu sou tremendo, eu sou comunicativo. Eu lembro quando eu fazia entrevista, o cara que chegava na entrevista e falava: eu sou proativo, eu não contratava. Eu tinha alguns princípios. Eu fazia três perguntas da entrevista que não tinha nada a ver. Fiz muita entrevista, né? E eu fiz três entrevistas. A primeira entrevista é o seguinte: o cara tinha a minha idade não, mas a sua idade, e falava assim: o que que você quer ser quando crescer? Era a minha pergunta. Se o cara respondesse jogador de futebol, astronauta, ou qualquer outro, o cara, isso aí não dá, isso aí não dá, né? Eu, se ele me enrolasse, tipo: ah, não sei, eu tô pensando. Já não dá. Segunda pergunta que eu gostava de fazer, que era bem natural eu fazer assim, é: e como é que você se enxerga? O cara que começava: eu sou proativo, eu falava: isso também não dá, isso aí não dá. Porque geralmente a gente vai fazer esse padrão que você falou, né? Que é o padrãozinho da nossa mente, comunicativo. Agora tem uma trend aí no Instagram que é assim: avalie corretamente. Aí todo mundo tá dando 10 para criativo. Você já viu essa trend? Todo mundo tá dando 10 para criativo. Ah, eu falei: meu Deus do céu, a gente é muito, né? Tá 10 criatividade. Então, assim, existe uma dificuldade de hoje da gente entender essa questão comportamental e a importância disso, né? E eu acho que hoje, por exemplo, eu costumo dizer uma frase que eu acho que é do Maxwell, que ele fala assim: entre uma pessoa capaz e uma pessoa de bom relacionamento, se você tiver que escolher entre as duas, você vai escolher a pessoa de bom relacionamento, né? Como é que a pessoa tem que entender essa mudança comportamental?
É isso aí, de fato, assim, não vou falar, pastor, que essa talvez não seja a pergunta de 1 bilhão de dólares.
Acho que ela.
É, porque assim, o principal desafio é a gente conseguir, seja enquanto líder, seja enquanto liderado, a gente conseguir entender, qual é a melhor forma que, primeiro, eu posso contribuir, eu enquanto liderado posso contribuir. Isso requer um desprendimento que, de fato, é escassez, é incomum.
Incomum. Porque geralmente a pessoa fala: não, é você que não me entende, é você que não.
Exato, porque a gente tem uma característica assim, acho que é fundamental, não sei se latina, se mais brasileira, se do ser humano no geral, mas tem uma característica de terceirizar todas as coisas, né? Então assim, não, se eu não dei certo, eu não dei certo, não é por conta minha. Eu posso até ter um pouquinho de responsabilidade, mas aí a culpa, na verdade, é de tudo que aconteceu. Então, assim, a culpa é do equipamento, a culpa é da internet, a culpa é do mercado, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu líder, a culpa é de todo mundo. Eu tenho, não, eu acho que eu tenho uma participação, sim. 5% eu acho que é minha. E aí eu acho que tem essa dificuldade. Então, assim, é um desafio mesmo, e aí o máximo que eu posso falar é você enquanto liderado, você enquanto indivíduo mesmo, porque você pode ser o líder também nessa posição, é assim, você entender que você faz parte de um organismo vivo no ambiente onde você está, e ao fazer parte desse organismo vivo, dinâmico, você contribui sempre para o bem ou para o mal. Não tem jeito. Então, se as coisas estão dando errado e você está ali inserido, você é um organismo vivo inserido nesse organismo. E se está dando errado, a culpa também é sua. A responsabilidade também é sua. Para a gente não colocar essas coisas: ah, não, 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 o contexto todo é mais caótico, mas eu fiz todo o meu papel. Não, você não fez o seu papel por completo. E aí é que a gente volta para a questão do comportamento. Você não fez o seu papel por completo porque as coisas deram errado. E eu imagino isso, uma pergunta passou, na verdade, eu tenho para fazer a pergunta ao contrário. Imagino isso no ambiente de igreja. Porque nessas alturas é sempre também pensando, nesse tipo de situação. Ah, não, mas a minha igreja não me entende, a minha igreja não gosta, eu não gosto dela. caramba, como assim você não gosta dela? Você é a igreja. Se... É. É, e essa sempre foi uma analogia que eu sempre ouvi também, o fato de ser de um ar cristão e meu pai pastor. É, são algumas analogias que eu já fui vendo em toda a minha vida cristã, minha caminhada cristã também, e que assim, é, um determinado pastor um dia recebeu uma ovelha que vinha de outra igreja, e aí falou assim, ô, meu irmão, tô recebendo você aqui hoje e tal. É, pastor, é, que bom, a igreja aqui é uma bênção, porque na outra igreja eu tinha esse problema, esse outro problema. Aí o pastor, poxa, meu irmão, seja bem-vindo, aqui nós temos esse outro problema. Esse contexto, a gente precisa entender, se eu tô indo para um lugar, cuidado, eu posso estar estragando aquele lugar, porque está dando tudo certo lá. História do gramado do vizinho mais verde. Se eu tô indo para aquele lugar lá e eu vou mudar aquele ambiente que é vivo, é dinâmico, eu estou, como um ser vivo dinâmico também, tô influenciando diretamente aquele ambiente.
Sim.
Então se a gente, enquanto líder, enquanto liderado, não entender essa postura a priori, eu acho que aí a gente... Aí o desafio, de fato, é como fazer o ser humano entender isso.
Eu acho que é uma questão também de autoanálise também, né? Você começa a ouvir uma reclamação recorrente, uma demissão recorrente.
Sim.
Relacionamentos com mesmos problemas de forma recorrente.
Uhum.
E ainda você continua dizendo que o problema muda de igreja recorrente,
uhum,
que as pessoas te perseguem, que as pessoas, que você é incrível e que todo mundo não te valoriza.
Uhum.
Acho que aí precisa analisar o que está acontecendo.
Claro, né? E tem uma sequência nisso, né? Então, assim, isso é partindo assim, do indivíduo. Seja ele líder ou liderado. Estou partindo do indivíduo. Agora, se a gente vai para o contexto do coletivo aqui, é lógico, a gente estava conversando também um pouco antes, né? Sobre a questão da cultura. Como é que todas aquelas pessoas ali, então eu, enquanto indivíduo, estou olhando de fora um contexto ali que parece maravilhoso. E, de fato, não significa que o contexto lá não seja maravilhoso. É. Quando eu vejo ali todas as coisas ali, o que é que torna aquele contexto maravilhoso? Lógico, os indivíduos ali, mas os indivíduos entendendo que eles estão construindo algo em conjunto. Então, eles estão criando um ambiente, uma cultura, comportamentos esperados, comportamentos desejados, valores entre eles ali, que eles conseguem, de fato, se unir de tal forma, se juntar de tal forma, e essa é a missão do líder, eu não posso atrapalhar esse desenvolvimento. Eu tenho que estimular esse desenvolvimento. Sim.
Eu tenho que pensar exatamente quais são os valores que estão unindo todas as pessoas que estão trabalhando aqui.
Uhum.
Quais são esses valores? O que é que você acredita? Que comportamento que eu enquanto líder, espero? Eu vou comunicar para vocês. Mas vocês, e aí, no dia a dia? Quais são os valores que norteiam as suas decisões?
Uhum.
Vamos tentar achar pessoas mais parecidas o possível com relação a isso. Porque a gente vai conseguir, nessa união desses valores e de comportamentos,
sim,
a gente vai conseguir construir um ambiente melhor para todo mundo. Então, aí entra um aspecto de gestão,
uhum,
gestão na prática mesmo de, tá, eu preciso me comunicar, escutativa, preciso entender quais são esses valores. Como é que as pessoas estão pensando no dia a dia? Quando elas têm ali uma bifurcação ali para tomar uma decisão, para um lado ou para o outro. Tá, o que é que direciona para um lado ou para o outro?
Uhum.
Eu entendendo isso, eu consigo, então, aí sim, aspectos e ferramentas de liderança. Então, eu consigo, nessa ferramenta de gestão, por exemplo, consigo mapear exatamente quais são esses valores, consigo comunicar esses valores para toda a organização que eu estou inserido ali, e eu consigo estimular que esses comportamentos surjam quando for um momento de dúvida,
uhum,
quando for um momento complicado, quando for aquela dividida. E aí, agora a casa tá caindo, porque na verdade é aí que a gente verifica as coisas.
Sim.
Quando tá tudo bonitinho, a gente não tem esses desafios.
É.
Ou tem menos esses desafios. O desafio acontece quando tá tudo complicado. E aí, qual é a decisão? Então, eu, enquanto líder, aí sim, tenho que fazer um papel ativo nesse sentido. Criar esse ambiente, essa junção de diversos valores, que talvez sejam diferentes, mas muito deles, sim, se juntam. Palavrinha da moda, né? Aquelas coisas, sinergia. Mas que de fato, é isso que acaba acontecendo. Como é que eu consigo juntar, então, todos esses valores e criar esse ambiente que seja saudável ou melhor para todo mundo na conquista do objetivo? Essa é a história.
Sim. Eu estava falando de cultura, né?
Uhum.
Eu acho que um dos grandes trabalhos da liderança é criar essa cultura e proteger essa cultura, né?
Sim.
Porque
Chega um momento da nossa liderança, quanto mais as coisas crescem, que é muito mais difícil você começar de novo, depois que uma cultura destruiu todo o ambiente, do que você dar manutenção para que essa cultura não se deteriore, né? Como é que você vê isso no seu trabalho crescendo, pessoas novas chegando? Quais são as ideias que você tem com relação a como manter uma cultura organizacional positiva mesmo?
Isso aí é desafio constante. E nesse desafio constante, de novo, sempre parte do meu individual primeiro. Então assim, eu sei que esse ambiente então está mudando.
Sim.
Está crescendo, tem novas pessoas, tem novos desafios.
Sim.
Nesses novos desafios,
total, né?
Cabe a mim saber o que é que eu tenho que adquirir de novas habilidades. Porque até agora, o que talvez uma frase também que é muito recorrente é o que eu tinha de habilidades que me levou até esse lugar onde eu estou agora, não vai ser as mesmas habilidades, não vão ser essas mesmas habilidades que vão me levar para o próximo.
Sim.
Então eu tenho que adquirir essas novas. Então se eu tiver primeiro, nessa questão do líder, se eu tiver primeiro esse entendimento, essa noção de quais são essas novas habilidades que eu vou ter que estar com o ouvido muito ativo, vou ter que estar pesquisando, vou ter que estar me capacitando nesse processo.
Sim.
Mas, talvez nessa situação, pastor, assim, de fato é um desafio porque eu estou vivenciando isso todo dia.
Então, como é que é?
Esse desafio, ele passa assim por a gente conseguir entender quais são esses comportamentos que eu tô imaginando do meu time. Como é que eu gostaria que nessas situações de tomar de decisão, eu gostaria que agissem? E aí, é mão na massa. É ir lá e vamos conversar, e eu vou explicar pra você. E a gente não pode, enquanto líder, a gente não pode ter medo de treinar ninguém. Porque a gente sempre pensa assim, não, a pessoa, ela precisa, a história da proatividade, ela precisa desenvolver nessas... mas não é o precisa, é você dando esse ambiente para isso, é você tentando uma vez, tentando a segunda vez e vai fazendo isso. Até um ponto, e eu não estou falando que vai ser mil maravilhas, não vai. Porque você vai construir um ambiente de modo que talvez, talvez não, certeza que não vai ser 100%.
Sim.
Mas vai ser 50%, 60%, 70%. Aqueles ali conseguiram entender... Pode ter certeza que em determinado momento, aqueles que não querem entender, aí não é nem só o gostaria de entender, sim, aqueles que não querem entender, o próprio time vai chegar e falar assim, amigão, tá difícil, não vai dar certo.
Eu sempre penso, tentando colaborar com isso que você está dizendo, que a empresa ou a igreja é um organismo vivo, né?
Uhum.
Quando uma pessoa entra, que ela não se adapta, ela não se integra, ela não entra na cultura... ela é um corpo estranho dentro de um organismo vivo.
É,
e a tendência do organismo vivo é expulsar o corpo estranho.
Uhum.
Então algumas pessoas elas não entendem isso. Ah, mas aquela igreja não foi amorosa. Talvez você tenha sido um corpo estranho dentro de uma igreja. E a pessoa, o próprio organismo tentou uma vez te integrar, tentou duas vezes te integrar.
Uhum.
Eu recentemente coloquei um stand aqui, né, no cérebro, né? E o médico dizia o seguinte, agora o teu corpo tem que aceitar o estende, ele tem que, né? Então você toma vários remédios para não ter rejeição do estende, né? Até que teu corpo envolve completamente aquela pecinha de titânio e fica tudo gordura, na verdade, né? Já não é mais titânio, é tudo envolvido, né? Eu acho que o corpo é isso, né? A igreja ou a empresa, ela tem essa cultura. Aí você entra falando de uma forma diferente, agindo de uma forma que é contra a cultura. Falando, e o teu próprio organismo, e aí as pessoas acham que é a gente, né? Que é o líder que está mandando alguém fazer isso.
Não
é o próprio corpo que está falando, ó, isso aqui não vai se adequar.
Cabe a liderança... acho que fazer aquelas primeiras etapas ou dar os primeiros passos, então tá bom. Eu imagino, pessoal, que eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, eu imagino que dentro da minha organização precisamos ter clareza.
Sim, aí a pessoa diz, eu não concordo.
Beleza.
Sabe aquela pessoa que é contra isso. A cultura? Eu não concordo. Aqui ninguém quer falar a verdade. Aqui. Eu vou falar a verdade, Fernando. Exato. Aqui ninguém quer falar a verdade.
Uhum. E aí é que é o aspecto. Então assim, ó, beleza. Tá todo mundo assim falando que ninguém quer falar a verdade? Vamos, eu enquanto líder, eu preciso ser facilitador para poder falar exatamente qual é o que é que vai acontecer com essa tomada de decisão.
Sim.
Então assim, se a gente não for por esse caminho, se a gente não falar a verdade, sabe o que vai acontecer? Em determinado momento, você vai achar que um líder seu, da sua área, por exemplo, ou o seu colega de trabalho, tá conversando com você e fala assim, cara, poxa, que legal que você fez isso por mim aqui. Ele vai estar falando a verdade ou não vai? Você vai começar a desconfiar da sua sombra. Ao desconfiar da sua sombra, você vai começar a entregar somente para você. Quando você entrega para você, você talvez não consiga entregar nem pro cliente mais. Quando você não entrega para o cliente não vai perceber valor naquela entrega. Ele vai começar a reclamar. Quando ele vai reclamar falando que foi você que entregou para ele. O que é que vai acabar acontecendo? Você vai sair daqui.
Sim.
Então, assim, isso só para uma analogia assim, qualquer aqui, né? Mas no final das contas de fato, eu, enquanto líder, é minha responsabilidade falar. Não somente por qual caminho seguir. Eu falo assim, ó, eu acho que a gente tem algumas balizas que a gente tem que tomar cuidado.
Sim.
Então, numa analogia de, tô subindo uma montanha, tenho uma estrada sinuosa, a cultura vai ser o guarda-reio. Uhum. Vai ser ali, não, pera um pouquinho, ó, vai ser por esse caminho aqui e tal, tem a estrada ali. Mas esse guarda-reio aqui, significa que a gente não vai bater nunca? Não vai bater. Vai ter contexto ali que vai ser mais íngreme, vai ser mais complicado a estrada, vai.
Sim,
mas cabe ao líder falar assim, ó, agora gente, aqui a gente vai estar numa curva fechada. Aqui a gente vai estar com uma dificuldade. Aqui a gente vai ter problema.
Sim.
Vamos lá? Ó, o que é que eu imagino que nesse cenário a gente pode contribuir em conjunto? Ó, eu posso contribuir com a minha habilidade técnica, você pode contribuir com o seu comportamento. Pô, você sim, aí sim você é comunicativo. Conversa lá com o cliente porque você é bom.
Sim.
Você é bom nisso. Ressaltando aquilo que cada um consegue contribuir. Essa, para mim, pastor, é a única maneira de conseguir trazer as pessoas para perto. Quem não estiver perto, naturalmente o time vai falar, caramba, por que esse cara... A gente está passando um perrengue aqui. Tá uma dificuldade. Estamos na curva sinuosa, fechada. Tá uma neblina. E aí, o cara simplesmente saiu daqui, não deu... A gente aqui, trabalhando até mais tarde, tendo que entregar um monte de coisa... E o cara tá na praia, não tá nem aí. É essa construção de cultura que a gente vai conseguir fazer num ambiente de time, né?
É bem desafiador, né? Eu acho que é o Craig Groeschel que ele fala que o maior trabalho de um líder é manter a cultura positiva reafirmada e a cultura negativa fora, né?
Uhum.
Antes dela se firmar.
Muito bem.
Meu amigo, voou o nosso horário.
Voou, poxa vida.
Eu gosto de terminar o podcast deixando você fazer as suas considerações finais, assim, do que você sente, o que você gosta, o que você gostaria de dizer para nós. Agora é com você.
Não, vamos lá. É assim, eu sei, para todos que estão acompanhando a gente, eu sei por experiência, na prática, vivendo isso hoje, assim, hoje mesmo, sabe? Que... O papel de liderança, de construção de cultura, de conseguir manejar bem esses recursos, fazer uma gestão, é extremamente desafiador e a gente vai errar muitas vezes.
Verdade.
E eu tenho essa consciência porque, assim, parece que quando a gente está conversando num ambiente como esse, fica num tom professoral, às vezes, de falar assim, não, olha, segue por esse caminho.
Eu nunca erro,
né? Não. Eu errei ontem, eu estou errando hoje. E a gente vai ter diversas situações que a gente vai precisar manejar bem esses recursos.
Sim.
Vai ter que repensar a estratégia. Mas, pastor, eu acho que talvez seja a coisa mais importante. Uma característica de um líder aqui,
sim,
tá? No meu modo de entender, pelo menos no contexto que eu tenho. Essa questão da humildade, de conseguir se colocar no lugar certo e falar assim, não, se eu não sei, não tem problema nenhum de falar que eu não sei. Eu vou atrás. Se eu sei, eu ensino outro.
Uhum.
Eu vou atrás para ensinar outro. Porque se eu sei, eu posso ajudar outro a saber também o que eu sei. E para fazer com que todo mundo consiga ir para um determinado objetivo. Então, eu só vou conseguir conhecer esse objetivo Sim. se eu estiver ouvindo, se eu estiver aprendendo, se eu estiver entendendo qual é o contexto que eu estou. Então, assim, seja humilde o suficiente como líder para você conseguir servir naquele contexto que você está.
Muito bom. Meu amigo querido, Fernando, obrigado por você estar aqui, obrigado por você participar conosco de novo do podcast, atravessou a Macedônia e veio para cá, né? É um privilégio ter você aqui, que Deus abençoe demais.
Amém.
E quem quiser entrar em contato com você, se conectar, o que, que faz?
Então, eu tenho o meu Instagram, que no final das contas é mais para um contato direto, então é o @_FernandoRomão, tudo junto. É, tem a rede social da empresa, é o Atlântico. O Atlântico é uma empresa de mais de 50 anos de fundação, recém-completados.
Valeu.
A gente atua nessas áreas de consultoria contábil, fiscal, tributária, financeira. É, então a gente tem uma expertise, atende o Brasil todo, diversas pessoas jurídicas a gente já atendeu. Então a gente está à disposição para isso. Então, se você tiver uma necessidade também nessa área aqui, a gente está à disposição. Então pode entrar no Instagram também, atlântico.digital. Pode entrar lá e no site também, atlântico.digital. Estou à disposição. Pastor, foi um prazer estar aqui de novo. Filho.
Deus abençoe sua vida. Obrigado, querido.
Obrigado.
Pessoal, não esquece de compartilhar, não esquece de você enviar para alguém que está precisando ouvir tudo que nós falamos. Falamos aqui sobre transição, gestão, cultura. São assuntos tão importantes hoje, comportamento, tão importantes para nós. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana aí de graça e paz. E tudo quanto fizer, prosperará.